Vamos ouvir o professor Vicente de Paulo Almeida Júnior, né, que é diretor de Políticas e Programas de Graduação da Secretaria da Educação Superior do MEC, mestre doutor em Políticas Educacionais e Sistemas Educativos pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, pós-doutor em Educação Superior pela Universidade de São Paulo. É especialista mesmo. Então, com a palavra, professor Vicente.
Bom dia. Bom dia a todos. Agradeço o convite para poder participar deste importante evento e também pela oportunidade de dialogar e aperfeiçoar as políticas que todos nós temos interesse. Então, é uma grande satisfação. Eu gostaria de apresentar aqui alguns dados relativos ao que foi o processo seletivo 1/2017 em relação ao FIES. Então, eu trago aqui alguns números, presidente, apenas para contribuir nesse debate. E aí, à luz da reflexão que o professor Paulo Baroni fez, com os dados que eu apresento, eu acredito que a gente já tem aí em mãos um bom cenário como ponto de partida para esse debate. Então, vamos lá. Então, fazendo um comparativo entre os processos seletivos 1/2016 e 1/2017, nós vamos observar que as vagas ofertadas pelas mantenedoras no termo de participação saltaram de mais de 700 mil vagas para 935 mil, um acréscimo aí de mais ou menos 20%. Em relação às vagas disponibilizadas pelo Ministério da Educação, no 1/2016, o Ministério ofertou, com base no seu espaço orçamentário, 250 mil vagas, das quais foram ocupadas efetivamente 143.997. Que isso serviu de parâmetro para a oferta no 1/2017 de 150.538 vagas. Em relação ao número de inscritos, no primeiro semestre de 2016, obtivemos 597.000 inscrições. E o de 2017, como vocês podem observar no slide, 555 mil. Em relação à participação das mantenedoras, obtivemos o número, no ano de 2016, de 905 mantenedoras para a participação de 1.095. Também é um salto significativo. Por fim, no que diz respeito à participação das instituições, no processo 1 de 2016, 1.384 instituições, para, neste atual processo, 1.625 instituições participantes do FIES deste 1 de 2017. Em relação ao número de cursos, estou aqui me referindo ao nome do curso e não ao código, tá? Porque se a gente consultar o código do curso, nós vamos ver que são mais de 29 mil cursos participantes. Se eu considerar o nome do curso, nós vamos ver que em 2016 tivemos 477 cursos e no atual 529 cursos participantes do FIES. Ok? Então são números para que possam balizar aí a nossa discussão. Em relação ainda ao quadro comparativo que eu quero fazer aqui, da distribuição das vagas por região. Só voltando ao slide anterior, nós temos uma distribuição aqui por estado. Nós vamos entregar essa apresentação a todos vocês, de modo que não precisa se preocupar em anotar, tá? Mas até para ter acesso, essa é uma informação importante, consolidada, para que todos tenham acesso. Então, não vou me fixar muito nesses números, já que eles estão bem explicitados. Em relação ao comparativo dos dois processos, mediante a distribuição por região, nós vamos observar que houve aí uma continuidade em relação ao percentual ofertado, né? Na região sudeste, no processo 1/2016, temos 41% das vagas ofertadas e neste processo 39%. Na região nordeste, de 29%, passamos para 30%. Na região sul, de 12%, continua 12%. Na região norte, os mesmos percentuais. E em relação à região centro-oeste, de 8% das vagas ofertadas pelo Ministério da Educação, saltamos para 9%, totalizando as vagas que os senhores e as senhoras podem enxergar. Então, isso mostra a calibragem que o processo como um todo na distribuição de vagas executou, tanto em relação ao processo anterior quanto este. Por isso que é importante essa comparação. A gente vai observar também que a demanda por vagas fiéis registrada pelas mantenedoras vai corresponder o mesmo percentual em relação àquilo que foi distribuído pelo Ministério da Educação. Um outro dado importante, para finalizar essa comparação entre os dois processos seletivos, diz respeito aí às áreas prioritárias. Como vocês sabem, está previsto no anexo 5 da portaria. O professor Paulo Baroni adiantou muito bem que neste processo não houve quase modificações, com exceção da definição de um valor máximo para o 2017 e também em relação à introdução que nós colocamos nos cursos de engenharia, o curso de ciências da computação. E esses cursos abarcam uma série de outros cursos de acordo com o cadastro EMEC nessas áreas tecnológicas, né? Então, vamos observar que no processo 1 de 2016, se a gente somar os percentuais das áreas prioritárias, corresponde a 63% e no atual processo corresponde a 60%. Exatamente aquilo que preconiza a portaria. Comportamento das inscrições. Em relação às inscrições, nós vamos observar que na região sudeste houve um número de 202 mil inscrições, seguido pela região norte de 66 mil, sul 65, centro-oeste 51 e nordeste 170 mil vagas. Isso corresponde aí à demanda por fiéis. Nos estados, nós colocamos esses números distribuídos por estados e vamos encaminhar também esses resultados a todos vocês. Por área prioritária, esse comportamento ele também não foi diferente em relação às licenciaturas, área de saúde, engenharia, ciência da computação e outros cursos. Tá? Quero chamar a atenção em relação ao conceito. As inscrições foram realizadas, basicamente, a sua grande maioria em relação ao conceito 4, que é um dado bastante interessante. Podem observar que 47% das inscrições se vincularam ao conceito 4, definido aí nos processos de avaliação e regulação. Né? Dado bastante interessante. 30% conceito 3, 13% conceito 5 e 10% naqueles cursos considerados como autorizados. Então, presidente, esses são alguns dados que eu procurei trazer aqui. É um balanço em relação ao processo realizado de 1 de 2017, comparativamente ao 1 de 2016, observando sempre que a distribuição das vagas realizadas pelo Ministério da Educação considera 5 critérios básicos, como vocês bem conhecem. Primeiro é o espaço orçamentário, né, que define qual é o quantitativo de vagas a serem ofertadas para determinado processo. O segundo critério a ser considerado na distribuição das vagas diz respeito aos processos de regulação, SERES, FNDE e da própria CESUM, especificamente em relação aos bloqueios que nós temos que computar no processo de distribuição, no nosso algoritmo. Terceiro critério diz respeito à relevância social apurada por microrregião. Quarto critério diz respeito aos conceitos, às áreas prioritárias, perdão. E, por fim, o quinto critério diz respeito aos conceitos. Então, o conjunto desses critérios forma um algoritmo onde nós aplicamos as vagas a serem ofertadas pelo Ministério da Educação a todos os cursos que foram previstos nos termos de participação das entidades mantenedoras. Ok? Era isso que eu gostaria de colocar brevemente aqui a todos vocês. Muito obrigado. Thank you.